Alô, alô, tá começando o segundo plano fechado. Eu sou Leonardo Bandeira e tô aqui com o Henrique Chaparro.
E aí, beleza,
Opa.
pessoal? Como
Com
estão?
tô também com o Arthur Pacheco, o Dude.
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão depois dessa semana turbulenta aí? Vamos gravar mais um programinha pra galera.
Pra ficar relax. Bom, a pauta dessa semana. A Universal, ela lançou um filme. O nome do filme é Boy Erased. E esse filme fala sobre um jovem gay que foi mandado pelo seu pai para um, entre aspas, reformatório de gays, para curar ele do gay, para ele deixar de ser gay.
Cura ele do
Tirar
gay,
ele do gay.
o monstro gay.
E esse filme ele ia ser lançado nos cinemas do Brasil, só que daí a Universal falou: não vai pro cinema. Vai só para DVD. E isso causou uma polêmica. Alguma polêmica! Um ator da série, que é o Kevin McHale, falou que o filme tinha sido censurado e que o Bolsonaro. Ele tweetou, na verdade. Bolsonaro era um perigo para a comunidade LGBTQ+ do Brasil. Então, vamos às opiniões. O filme Boy Erased foi censurado no Brasil?
Ah, cara, eu acho que a Universal basicamente pegou, literalmente fez o que é o filme, né? Apagou o guri do.
É, meu, eu acho que foi uma decisão como mais como empresa, assim, menos como produto cultural.
É,
Por
pensaram.
medo de boicote, de prejuízo, enfim, essas coisas. Tipo, sei lá, o Queer Museu ali, meu.
É,
Só que o Queer
que tem que
Museu é
pensar
uma
que.
coisa. Não tinha
Tem que
fins
pensar que
lucrativos,
o.
né?
Pensar que o
É,
cinema também é um negócio, né? Ah,
sim,
muitas
pois é.
vezes eles também têm que pensar um pouco no lucro. No
Cara, pra
caso,
mim.
as aqui é que aqui no Brasil, tipo, esse negócio de divulgar a arte e tal, que tem que pensar nos Estados Unidos, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a produtora, distribuidora, tinha que pensar no lucro dela, né? Porque ela só distribui, ela não tem mínimo de participação no filme, né?
Sim, meu.
Então, se ela
Eu
achava que não
acho.
ia dar lucro, ela tinha que tirar.
Cara, eu acho uma decisão totalmente compreensível a decisão da Universal. Porque, cara, vamos a algumas constatações. O cinema, ele é um lazer elitista. É R$ 30 o ingresso no cinema. Sabe? É a elite brasileira, classe média e alta, que vai ver filme no fim de semana.
Não, isso aí é quem não sabe que de segunda a quinta é R$ 8.
Mas de segunda a quinta o pessoal trabalha, né, meu?
De
Sim.
noite.
É, cara.
Mas igual, tipo, os filmes que não são esse preço são nesses cinemas mais alternativos, mas aí passa o filme que o grande público não conhece, sabe? E
Sim,
Boy
pois é.
Erased, por mais que fosse passar nos filmes grandes também, não ia ter um público muito grande. Esses filmes de Oscar, no geral, não tem um público muito grande, sabe? Porque o pessoal. Que aí no cinema
É,
para
meu.
distrair e ver histórias visualmente agradáveis, como até um amigo nosso falou, com efeito especial, tiro, bomba, etc.
Não, meu, não sei dizer, cara. Tipo, é uma decisão compreensível, mas não sei se eu tomaria, porque à medida que tem a rejeição, tem muita aprovação nesse filme. Até pela rejeição que existe, tipo, talvez faça até uma campanha pra ver o filme e dar dinheiro pro filme, sei lá.
Ele
Só
acabou
que.
ganhando mais espaço do que se ele fosse lançado normalmente. Se ele fosse lançado normalmente, sei lá, uma pequena
Sim, ia
parcela
passar
das pessoas iam
apagado,
ver, ia passar já apagado, Boy Race.
né?
Mas pelo que eu vi aqui, o filme vai ser lançado direto para DVD agora.
E essa eu acho a decisão mais acertada. Porque as produtoras, meus, elas trabalham com contrato. O filme tem que ficar X tempo em cinema, e esse X tempo em cinema ele não vai para DVD, não vai para lugar nenhum. E depois de X tempo em cinema, ele vai para DVD. É depois de X tempo em DVD, eles vendem o filme, o contrato do filme para algum fornecedor de streaming. Tirando o cinema, esse filme vai mais rápido pro streaming. E ele teria uma visualização muito maior no
É
stream
verdade,
do
com
que no
certeza.
cinema, por exemplo. Entendeu? Porque,
Não,
cara.
acho que nem pro stream, acho que ele vai antes pra, tipo, TSI, HBO e depois pro stream. Geralmente é assim.
É,
Isso
não,
também é stream, cara.
é antes na TV a cabo, depois na. Nos
Mas
streams.
é que Telecine também é stream, porque tu pode contratar o Telecine só pelo aplicativo.
Ah, sim, mano, é
Isso
só o
funciona
Netflix,
assim.
né? Tipo.
Ah,
É,
tá,
eu
não.
quis dizer, tipo,
Sim.
antes do streaming, por ser streaming mesmo, assim.
Sim.
É.
Não, como eu tava dizendo antes, o cinema, ele cada vez mais é um lazer elitista, porque é 30 conto o ingresso no final de semana, sabe? E, por exemplo, eu
Sim.
acho que tem, cara, muito a ver com a atual eleição. Que, por exemplo, quem é que elegeu o atual presidente? foi a classe média e alta brasileira. Isso é claro, sabe? A classe média e alta brasileira não iria ver esse filme. A maioria, nossos pais, nossos amigos, não, de forma bem generalizada.
Sabe? Não, meu pai não ia.
Sim, tipo, meu pai nem vai no cinema, mas eu digo, tipo, até o pessoal da nossa cidade, assim, também.
É, pois é.
Pouca gente tem o hábito de ir no cinema agora, tipo, frequentemente, que não seja pra ver o mais novo lançamento dos filmes de heróis e, tipo, não ter nenhum problema com isso, sabe? Eu também adoro ver todos os filmes de heróis.
Então, cara, é uma questão de se readequar ao mercado, na verdade.
É, exatamente.
E a Universal, ela tava apostando em lançar esse filme pelas premiações, de ter o logo Oscar lá e tal, só que não teve. Por exemplo, esse filme foi indicado, não. Foi indicado a dois prêmios do Globo de Ouro, de melhor ator pro Hildes, esqueci o nome dele, que é o guri que faz Manchester Beira-Mar. Lucas Hedges, que é o guri que faz Manchester Beira-Mar.
Isso, ele foi indicado ao Oscar em 2017 por Manchester Beira-Mar, como ator coadjuvante.
Ele foi indicado pelo Globo de Ouro para melhor ator nesse filme e teve também foi indicação de melhor música. Não ganhou nenhum dos dois, não teve nenhuma indicação ao Oscar. Então ele não tem nenhum selinho embaixo do cartaz que seja de relevância. Então o filme
que comercialize o filme, né?
É, ele já é um filme mediano. Daí tu vai, é um filme sobre um tema polêmico que é muito, mas muito em pauta no Brasil, com ministras falando absurdos. Uhum. E ainda mais sobre um tema que já foi mais em pauta.
Damares ainda. Sobre um tema.
É um tema que já foi tipo, muita pauta no Brasil, que era a cura gay, com um deputado Marcos Cristiano falando de novo certos absurdos. Então, tu ia botar um filme polêmico que não ia ter uma grande audiência, não teve grande audiência nos Estados Unidos, sabe? Foi pra tipo 600 e poucas salas só, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho uma decisão totalmente compreensível e eu não acho que tenha uma. Que aconteceu uma censura. Aconteceu um pensamento de, bah, não vale a pena a gente gastar um dinheiro pra não ter esse retorno. Foi um pensamento comercial. Mas tem a ver com a eleição. Sim. Esse comercial teve a ver com a eleição, isso é óbvio.
Esse problema de desinformação também é muito dessa era da pós-verdade e a gente acreditar numa informação sem legitimar ela, né? Tipo, o cara lá, o ator falou, sem nem saber o que tava acontecendo direito. E aí, tipo, foi desmentido e tomou nos dedos, sabe? Porque ninguém nunca tinha falado disso, foi o culpa da distribuidora mesmo.
Sim, e o ator que falou isso é o Kevin McHale, que pra quem não sabe, ele é o aleijado do Glee.
O Artie.
É, o aleijado.
Não, e eu tava falando do Lucas Hedges antes, esse guri ainda vai ter a chance dele, assim, porque ele tá numa maré meio que de azar, assim, ele foi indicado em Manchester by the Sea em 2017, em 2018 ele tava em dois filmes que estavam indicados ao melhor filme. Ele tava no Três Anúncios para um Crime, ele fazia o filho da Mildred, e tava também no Lady Bird, ele é o primeiro namorado da Lady Bird lá no filme. Então ele tá
Teve dois atores indicados por dois filmes diferentes.
É, então ele tá sempre nesse meio assim, de premiação. Então não vai ser por esse filme que ele vai deixar de estar nesse meio aí das premiações e tal. Alguma hora ele vai ganhar um prêmio.
Não, e como o filme não foi lançado no cinema, a gente obviamente não viu ele, porque ele não foi lançado no Brasil ainda nem em DVD. Mas, pelo que se sabe, é um filme mediano pra bom. Pelas notas que a gente acompanha, por exemplo, no IMDb, ele tem uma nota 7. Que é uma nota de filme mediano. Um filme...
É, Zootopia tem 8.
Mas,
Zootopia vai ter. No Rotten tem 81%.
Tem um filme que tem a temática muito parecida, que vai ser lançado no Brasil em abril desse ano. Só que ao invés do protagonista ser mulher, ao invés do protagonista ser um homem gay, é uma mulher lésbica. É A Má Educação de Cameron Post.
Girl Raised.
The Education of Cameron Post. O Girl Erased para os íntimos. Vai estrear em abril de 2019 aqui no Brasil. E o filme é bom, cara. É uma boa história, bem contada. E a história é real também. Então, é um tema muito parecido. Então, pros carentes de uma história assim.
Mas lançou, né?
Ainda vai lançar em abril. Então, ainda vai ter o tema que vai tirar os conservadores do lugar aí.
Cara, assim, não lançou nem fora daqui.
É. Não, não. Lançou fora daqui, sim. Só no Brasil não lançou. Sim, sim.
Ah, bom.
Eu assisti porque eu sou muito especial, né?
Não, é cabine de imprensa, né, cara?
É, com certeza.
É, tu vai antes, meu. Tu, tipo, dois meses antes, tá vendo já.
Certo. A protagonista é a Chloe Grace Moretz.
Ah. Eu preferia que fosse a Drew Barrymore.
Mas o filme com um adolescente, cara.
Então, mas eu já vi papéis da Drew Barrymore como adolescente, ela saiu bem.
Ah, tá bom então. Ela vai se maquiar.
Tipo o Kiko. Tipo Chaves, meu, Chaves.
Ah, então. É verdade, né? O Chaves é um negócio que é atemporal, né? Acho que se os atores começassem a se vestir como criança no... em todos os filmes, a gente ia ver os filmes pra sempre.
Pra quem tá ouvindo o podcast, provavelmente ouviu um corte brusco agora. E é por uma seguinte razão: minha internet caiu. Então, um agradecimento especial desse podcast vai para Vivo. Muito obrigado, Vivo, por ser um
Alô,
lixo.
Net. Patrocina nós, Net.
Patrocina nós, porque a Vivo é um lixo.
Oportunidade aí pra grandes operadoras aí para nós patrocinar.
Eu tô me mudando em breve aí. Se alguma delas quiser me dar uma internet de graça aí. Pelo menos por
Ah,
uns
tu vai te
mesinhos,
mudar,
seria
vai morar
bom.
sozinha?
Não, vou morar eu, Clarice e o Thomas.
Você então, sozinho?
Sim, sozinho sem os pais, se quiser.
É.
Sozinho sem supervisão. Vou poder andar pelado pela casa.
Exato.
Bom, nós
Que
estávamos falando de
alegria, meu.
Boy Erased.
Boy Erased foi o
Página.
Léo agora que foi apagado do podcast pela internet
É.
dele.
Algum comentário a mais sobre o filme do Boy Erased?
Show.
Ah, eu ia comentar, mas apaguei aqui sem querer.
Nossa,
Bom,
agora que entendi, velho.
eu demorei pra pegar, demorei uns 2 segundinhos.
Nossa, pessoal, que lamentável essa lentidão.
Bom, a próxima pauta do programa é o seguinte: novo Batman. O novo Batman pode ser ninguém mais, ninguém menos que Edward do Crepúsculo. Eu prefiro não falar nada. Prefiro
Então,
fechar vocês comentarem primeiro. Depois eu falo.
a DC,
Cara.
o Ben Affleck ia fazer o filme, né? O filme do Matt Reeves, que é roteirista de Deixe-me Entrar, filme de terror, 2010, bom filme, sobre uma menina vampira e tal. Ele é diretor do Cloverfield Monstro, aquele pseudo-documentário que um monstro invade a cidade. E ele dirigiu o segundo filme dessa trilogia nova, Planeta dos Macacos. Então ele é um bom diretor, já se mostrou um cara que entende do assunto. E o Ben Affleck estava fazendo o filme, e aí ele disse que não vai mais fazer. Então agora parece que eles mudaram o direcionamento da história e eles querem um Batman mais novo, que vai ser do mesmo universo, mas vai ser um flashback, que vai focar mais na história de detetive do Batman. E aí pela procura de elenco que vazou, estão procurando alguém entre 20 e 30 anos. E aí um dos cotados é o Robert Pattinson, que fez o Edward
Preconceito.
Crepúsculo. Então, eu não acho o Robert Pattinson um ator ruim. Tem o filme dele de 2017, que é Good Time, o nome, Bom Comportamento em português. E se vocês conferirem, o cara tá muito bem, velho. E foi um dos filmes mais elogiados de 2017. Muita gente chegou até a falar que ele devia ter sido indicado ao Oscar, ou até pro Globo de Ouro. Vale lembrar também que quando foi o Heath Ledger escalado para fazer o Coringa, ele era conhecido apenas como um ator de comédia romântica. O pessoal teve preconceito com ele, sendo que já tinha sido indicado até como indicado ao Oscar pelo
Brokeback.
Brokeback Mountain, que é o um filmaço. Então, eu acho que a gente só pode julgar depois que vê o filme, né? Eu não acho uma escolha ruim, eu acho ele um bom ator depois dos trabalhos que ele fez fora do Crepúsculo.
Não, mano, ele é
Eu
um
também não
baita
acho
ator. Ele fez
uma escolha
aquele Água
ruim,
para
meu.
Elefantes, que é tribom, meu.
Ah, é
Ele
verdade,
manda
eu não vi
bem
esse filme.
também. Não, ele é. Só que ele ficou marcado pelo estigma de ser o Edward, né, meu? De brilhar no sol, tá ligado?
Ah, meu,
Exatamente. aquele papel foi bem mongolão, pra falar a verdade, meu. O cara era bem sem sal, assim, bem retardado mental. Ninguém gostava. Mas, meu, eu acho que é uma boa, meu. Principalmente pelo queixo dele. Acho que o queixo dele vai combinar com a máscara.
E vai combinar com o Ben
Importante,
Affleck.
né? Importante, importante.
Não, eu acho isso realmente fundamental, cara. Porque tu não tem como tu olhar
Prioridade
pra
do Batman é o
um
queixo.
queixinho. É, queixinho gordinho do Batman. Ninguém vai respeitar o Batman. Vai tomar um soco no queixo, acabou.
Dude.
Agora, o Edward
Oi.
Cullen tem um queixo bem definido.
Dude, tu que é o
Fala.
cara aí que acompanha super-heróis mais a fundo, assim, eu não acompanho muito. Cara, na minha cabeça, não faz nenhum sentido o seguinte: um super-herói tem, tipo, três, quatro filmes em, sei lá, cerca de 10 anos. E todo filme tem um ator diferente. Por exemplo, Homem-Aranha. Homem-Aranha era o Tobey Maguire. Era o Tobey.
Sim,
Daí mudaram
mudou
pro Andrew Garfield.
para
Daí ficou
Edgar.
uma bosta. Daí depois foram pro Tom
Tom
Holland.
Holland.
Cara, eu não
Tom
entendo.
Holland.
Tipo, é universos diferentes? Ou, tipo, é um super-herói que tem o mesmo super-herói, só que tem, tipo, 15 rostos diferentes, mano. Não faz nenhum
Cara, é que
sentido pra mim isso na cabeça.
se tu tá desconfortável com isso, eu tenho uma má notícia, porque nos próximos anos a tendência é que isso vá acontecendo cada vez mais, né? Porque os super-heróis começaram a surgir a fundo assim mais agora nessa época, né? Só que com o tempo eles vão começar a ficar defasados, vão ter que trocar os atores, vão ter que reformar, fazer novos filmes sobre os mesmos super-heróis que a gente conhece agora. E isso é uma coisa super normal nos quadrinhos, assim, tipo, até o Homem-Aranha Aranha-Verso é um exemplo disso, sabe? É, tem, tipo, vários universos diferentes, várias realidades diferentes, sabe? Então, eu acho super normal.
E é, meu, ninguém, não é todo mundo que é um Daniel Craig, né, mano?
Vai ficar, é um esquema meio 007, assim, tipo, vai ficar mudando os personagens. Claro que demora um tempo, mas eu acho
mas,
que,
meu...
tipo, daqui...
Não, mas aqui no caso específico do Homem-Aranha foi muito rápido, meu. Porque o Tobey Maguire é um cara muito afirmado. Ele é um cara que teve uma identificação muito grande com o Homem-Aranha e acho que ele fez um bom papel, na minha opinião, né? Foi o Homem-Aranha da geração, assim. E ele ressuscitou o personagem no cinema, né, meu?
Eu vou falar uma opinião polêmica agora. Eu acho o filme do Tom Holland o melhor filme do Homem-Aranha.
Não! Cara, o Tobey Maguire emo dançando no meio da rua e assediando as mulheres é muito bom.
Ai, cara.
Aquilo lá que inclusive, é filme. Inclusive o Homem-Aranha no Aranha Verso usou essa cena, né?
Sim,
sério?
Aquilo lá que é filme. Aquilo lá que é
filme. Não, mas, tipo, eu gosto.
Com ela, tem essa...
Eu acho os filmes do Tobey Maguire muito bons, o primeiro e o segundo, né? Mas eu acho que ele tem uma. Ele não é bem Peter Parker, assim. Ele é um personagem que é Peter Parker. Ele é muito mais dramático que o Peter Parker normal, sabe? Tipo,
tem cara
o Andrew Garfield, pra mim, o Tobey Maguire, ele tem toda a carga dramática. O Andrew Garfield tem toda a parte descolada e piadista dele. E pra mim, o Tom Holland é a mistura perfeita dos dois, assim, sabe? Ele tem todo o drama, mas ainda ele ainda mantém a identidade do Homem-Aranha, que é ser brincalhão mesmo lutando numa situação horrível, sabe? E tem cenas marcantes.
Eu não acho dramático o Tom Holland.
Não, ele tem cargas bem dramáticas, sim, velho. Tu chegou a ver o Homecoming?
Sim, aquela cena,
aquela cena dele levantando... É uma cena bem clássica, até dos quadrinhos que, tipo, cai uma estrutura em cima dele e ele, tipo, acha forças, não sei de onde, pra levantar.
Mas, tipo, ele não é um emo que nem eu tô, que nem dramático, assim, tipo, dramático realmente
explorar
a vida pessoal dele, assim, sabe?
Faz parte do personagem, ele... Deixar os problemas de lado e botar o humor por cima disso, sabe?
Sim.
Sabe onde é que ficou muito bom isso que o Dude acabou de falar, de deixar os problemas pessoais pro lado e botar o bom humor?
Eu sei, no Cartola.
No jogo, mano. Jogo do Homem-Aranha.
Eu não joguei esse jogo.
Cara, o jogo do Homem-Aranha ficou bom mesmo. Bem bom, até tipo a construção do personagem Peter Parker no jogo. Ficou bem isso.
É. Cara, a tia dele tá morrendo lá.
É. Cara, o jogo do Homem-Aranha é melhor que os dois filmes do Homem-Aranha com Andrew Garfield.
Ah, não duvido. Deve ser mesmo.
Ô, meu, eu não acho o primeiro filme do Andrew Garfield palha. Eu acho bem massa, na real.
Eu gosto também. Eu não acho ele, tipo, muito bom.
O segundo é o pior da história, meu. Sério, o segundo é o pior da história.
Certeza.
Mas o primeiro é bem massa,
O segundo disputa com o Homem-Aranha é 3 ainda, né, meu?
Não, nossa, nunca. O 2 do Andrew Garfield é muito pior, cara. Meu, o vilão era o Django Azul brilhando, meu.
É, o vilão era meio ruim mesmo.
O cara tomou choque e juntou os dentes, tá ligado?
E a Gwen morreu, cara.
É, mas isso faz parte da história do Homem-Aranha, mano.
Caralho, o que aconteceu?
Falei que a Gwen morreu, o cara ficou... Falei que isso faz parte do Homem-Aranha, o cara... Mas, tipo, vocês perceberam também, né? De novo a gente mudou de assunto. A gente tinha falado do Batman, acabou indo pro Homem-Aranha.
Ah, sim, mas eu vou mudar de assunto de novo. Mas dentro desse assunto, eu tava falando que é pra mim, que não leio quadrinhos, é muito estranho esses personagens mudar a cada segundo. Eu vou falar pra mim o que faria sentido. Por exemplo, o super-herói sem poder, que é o Indiana Jones. Cara, pra mim, se tivesse um novo Indiana Jones com outro ator agora, eu acharia super normal. Porque o Harrison Ford tá com 80 anos, tá ligado? Daí tem a renovação do personagem.
Isso é o que acontece com 007, né? E o Indiana Jones estavam até cogitando o Chris Pratt ou o Bradley Cooper fazer, mas pelo visto não vai rolar, eu acho.
Mano, é que, tipo, eu acho que tem que ser um fim de um ciclo. Por exemplo, o Batman do Christian Bale. Acabou. Ali depois ali acabou. Muda o ciclo, beleza. Daí eu acho natural mudar de ator. Agora, por exemplo, o novo Batman não vai ter o Ben Affleck. Porra, o cara acabou de matar o Super-Homem e não vai ter mais o Ben Affleck. Sabe?
Sim.
Não
é, que vai ser é que vai ser no passado.
Ah, mas é aí que tá.
Flashback.
Eu acho que eles fizeram isso não porque já tava planejado fazer isso, mas porque não deu certo com o Ben Affleck, sabe?
Meu, mas tu viu que vai ter, agora eu tava vendo aqui, eu nem lembrava disso, mas vai ter o Indiana Jones 5.
Vai ter?
Sim, e quem vai fazer vai ser o Harrison Ford.
Qual cara tá com 90 anos e vai estar pulando
pedra. Genial.
Quando estrear o filme, ele vai ter 79.
Ah, que horror!
Não, mas assim, eu acho que o Batman merece um... O Batman merece são coisas diferentes, mano. Porque o Christian Bale e o Tobey Maguire eram muito bons e fizeram filmes que marcaram a época, né? Tipo, se reafirmaram bastante. Concordo. Então acho normal ter essa oscilação rápida aí, porque os caras não costumam e vai... E, meu, sofre o Ben Affleck e o Andrew Garfield, né? Porque o Andrew Garfield acho até um ator massa pra Maré, mas o Ben Affleck eu nunca achei nada a ver. Achei bem palha desde o começo, meu.
Eu acho o Ben Affleck um ator bem mediano, nada a ver com o Batman. Nada a ver com o Batman.
Ele é meio sem emoção, assim. Meu, ele é muito bom como seria... diretor, né? Ele dirigiu o Argo, ganhou o Oscar até o filme.
Sim, mas, ele é tipo o Ben Affleck. Ele é bom como diretor e produtor. Todo filme que ele bota a mão dá certo.
Mas tem um filme que ele atua bem, só que o personagem tinha um pouco da identidade dele, assim, que é uma pessoa que a gente não sabe o que ela tá pensando, uma pessoa misteriosa e tal, que o filme é Garota Exemplar.
Ah, sim, não, esse filme ele destrói. Nesse
é
filme
muito
ele
bom
destrói.
Esse filme, sabe? Mas ele tá muito bem.
O papel foi feito pra ele. O papel,
sim,
eu joguei. É tipo no Manchester Beramar com o irmão dele, com o Casey Affleck.
Sim,
aquele
também.
Personagem é perfeito pro Casey Affleck. É um personagem triste, que tem emoção, que tá o tempo inteiro. Tipo, ele foi bem no personagem que era pra ele. Agora olha ele em Demolidor.
Sim, horrível.
Sabe, o Demolidor não tem emoção.
Cara, eu acho então, que...
Eles estão fazendo isso porque eles erraram na escolha de ator. Muito simples.
Eu acho que seria um homem melhor o Matheus Solano, cara. Quer dizer, o Homem-Aranha não, Batman. O Batman. Batman seria melhor com o Matheus Solano do que com o Ben Affleck.
Cara, o Matheus Solano é bom, eu gosto dele.
Quem discorda é clubista.
O Batman, o primeiro Batman é bonitinho da história.
Esse é muito bom.
Mas então a gente concorda que tem que deixar o tempo e talvez o Robert Pattinson pode ser bom?
Sim. Sim.
Então é isso aí, fechou todas. Eu vi que também tava cogitando o Ben Barnes. Que é o Logan de Westworld e o retalho do Justiceiro. Ele até postou uma foto no stories dele, uma montagem que fizeram.
Tinha acho também aquele negócio... Eu não sei quem é, na verdade, esse cara, mas tinha um negócio do Idris Elba, né?
Ah, Idris daí Elba... eu acho viajado. Eu vi o Michael B. Jordan também, eu acho meio viajado daí. Daí eu acho que, nada a ver.
Ah, o Idris Elba, pro... eu acho que é ser massa.
O Idris Elba ser o 007, daí eu acho massa.
Tá, eu acho do caralho.
Mas eu não concordo.
É.
Daí ele é bombar.
Acho que os dois iriam ser massa, meu. E o Michael B. Jordan, eu fiquei puto com ele.
Por quê?
Porque eu não gosto do personagem dele, eu fiquei puto com aquele personagem.
O Killmonger?
É.
Pra mim, o melhor vilão da Marvel depois do Thanos, ou junto com o Thanos, porque...
Eu achei ele muito estileira, meu.
Dá pra entender toda a motivação do cara, meu. Tipo, tu sai do filme entendendo o cara, quase querendo abraçar ele.
Ah, tá, mas ele... Mas eu achava ele palha, meu. Mongolão, assim, meio revoltado demais.
Opinião embasada.
Não, eu simplesmente não vou. Não, meu, é que assim, eu acho legal o vilão e tal, as coisas, a história é bem feita, assim, mas, meu, eu não curti, assim, não bateu, entendeu? Não deu aquele olhar. Ah, não fui com o guarda. E aí. Mas ele é um cara bom, assim, meu. Seria um bom jungle.
Acabadas as pautas de Boy Raised Batman, vamos pra rodada de dicas. Quem começa?
Eu posso começar hoje, então.
Tudo começa hoje, rodada de tico.
Vai. Bom, essa última semana, entre uma gravação de um podcast e outra, eu não tive muita coisa, muito tempo pra assistir muita coisa. Continuei maratonando The Office. Mas é um filme que eu vi faz umas duas semanas, acho que tá nos cinemas ainda. Deixa eu conferir. É uma animação, Como Treinar Seu Dragão 3. É o encerramento da trilogia, né, que começou lá em... tá nos cinemas ainda. Então, quem quiser conferir, pode conferir. É o encerramento da trilogia que começou lá em 2010, né? Nessa a gente acompanha o fim da jornada do Banguela e do Soluço. E, mais uma vez, esse filme se mostra um filme por fora do comum das animações, assim, sabe? Um filme maduro, que pode ir o pai, pode ir o filho, que vai ter uma mensagem para cada um. E ele é um filme muito bem estabelecido, assim. Ele fala muito sobre independência, sobre achar o teu próprio caminho, sabe? Porque agora o Banguela e o Soluço tem que trilhar a jornada sozinhos, sabe? Porque eles sempre foram uma dupla muito juntos. E agora nesse filme cada um tem a sua própria jornada, sabe? Eu achei isso muito bonito. Porque também casa com...
Né?
Da DreamWorks, isso mesmo. Porque isso também casa com... Bom, qualquer pessoa pode se identificar do filme de alguma maneira, né? Mas isso se identifica comigo no momento da minha vida, assim, que... Eu tô deixando de morar com meus pais e tô trilhando meu próprio caminho agora, sabe? Tipo, tendo meu próprio filho. Eu sei como meu filho um dia vai sair da minha asa, tipo assim, sabe? Então,
Bonito.
é um filme muito bonito, visualmente bonito, assim, também. Os efeitos visuais são excelentes. Tem uma cena que é o Soluço. Soluço não, o Banguela, o Dragão Preto, dançando com a Fúria da Luz, que é o Dragão Branco. E, cara, a coreografia de dança deles, assim, com a trilha sonora, parece um musical, sabe? Enfim, fica aí a dica,
Foi
uma
bem
animação muito
treinada.
bonita. Sim, certo, ficaram treinando ela dia e noite. É uma animação
Cara.
muito bonita, muito bem feita, e é o um encerramento perfeito pra trilogia, assim, sabe? Deu pra ver que o criador pensou desde o início o que ele queria fazer e encerrou e não fez filme a mais querendo lucrar, sabe? Sabia exatamente onde queria terminar e começar. Enfim, essa é a minha dica.
Cara, tu fala isso, me traz uma paz de espírito, mano, que não é mais aquelas animações que os caras tiram um suco dela, sabe? Pega a
Meu,
animação
e
até não
cara.
dá
É,
mais,
pois
faz
é.
uma série cagada pra Netflix.
Meu, e essa
Madagascar.
animação é muito boa e corajosa em muitas decisões, assim. Não sei se vocês chegaram a ver o segundo filme. Tipo,
Eu não vi
spoiler pra quem.
nenhum deles.
Tá, spoiler pra
Tu viu o
quem
primeiro?
vai ouvir aí.
Nenhum.
Spoiler pra quem vai ouvir, pula uns 30 segundos. Mas no segundo filme, o dragão, o Banguela, que é o dragão protagonista, acaba matando o pai do Soluço, sabe? Que é o humano protagonista. Claro que ele não
Legal,
mata de
animal.
propósito, ele tá sendo controlado e tal. Mas eu achei isso uma decisão muito corajosa, sabe? Matar o pai do protagonista desse jeito, tipo, com o dragão matando ele,
E
sabe?
num filme infantil ainda,
Num filme
né?
infantil, tipo, deixa a coisa muito ambígua, tipo, gente podendo ter raiva do dragão, sabe? Enfim, uma história muito bonita sobre pai, filho, independência emocional, independência de tudo. Enfim, isso aí.
Tá no cinema ainda, né?
Sim, tá nos cinemas ainda, pra quem quiser conferir. E, enfim. E daí, se quiser maratonar também, vê o 1 e o 2 antes e vai ver o terceiro, que também vai fechar perfeitamente.
Bom, agora eu vou dar minha dica. Semana passada a gente começou a falar de Oscar e a gente só pincelou em cima dos filmes e não se aprofundou em nenhum deles. Então a gente vai fazer isso agora. A minha dica é o filme indicado ao Oscar que tá na Netflix, que é Roma. Pra quem não sabe o que é Roma, Roma é um filme do diretor do Alfonso Cuarón, que também é o diretor de Gravidade e de Filhos da Esperança, que são baita filmes. E é um filme que se passa no México em 1971. E conta basicamente uma pequena parte da infância do Alfonso Cuarón. Ele é um filme em preto e branco e é um filme bem simples. Para quem não conhece a história do México desse período, para quem não tem um contexto da história do México nesse período, ele é um filme bem simples e pode ser um pouco raso. Só que a partir do momento que tu começa a pesquisar a história do México, tu vê o filme com outro olhar. Por exemplo, o filme ele é o seguinte. Você lembra quando a gente estudava matemática e estudava conjuntos, que era tipo aquelas duas bolas que tinham uma intersecção no meio?
Sim.
Sim.
O filme é isso, são tipo duas histórias diferentes que têm uma intersecção no meio. Só que tem um
Por que não falou
contexto.
que tinha uma intersecção nas histórias, cara?
Porque aí, sei lá,
Cara, toda
eu
matemática.
Cara,
queria usar o
pensou
exemplo do conjunto.
matemática,
Queria usar o exemplo do conjunto.
velho. É o Léo Anjo, cara. Prossigo.
Tá, voltando. Tem um contexto histórico no filme que é muito bom. O México, em 1971, ele tava sobre uma ditadura. Só que a ditadura do México, ela era diferente de outras ditaduras. Ela era uma ditadura perfeita, entre aspas. Porque não tinha nenhum conflito. Não tinha conflitos na cidade do México, nas cidades. Os conflitos, eles eram reservados pro campo. Do campo que acontecia as matanças, sabe? Só que em 1971 tem uma quebra disso. Em 71, tem o que eles chamam de Massacre do Corpus Christi. Que é quando uma manifestação de estudantes na cidade do México acaba tipo, em 120 mortos. Isso é tratado no filme. Só que isso é tratado como plano de fundo, sabe? Só que se tu não conhece a história do México, tu vê aquilo acontecendo e tu não entende. Tu acha, ah, tá. Só que se tu sabe disso, o filme tem uma peculiaridade muito grande, sabe? Porque ele retrata todo o nascimento disso. Porque, por exemplo. Tem uma das personagens, que é a personagem principal, que é a empregada da família. E essa empregada da família, ela tem. Eu não vou dar spoiler porque muita gente não viu o filme ainda. Mas ela tem uma virada. A virada do arco narrativo dela acontece quando ela sabe de uma notícia. Que acontece num cinema. E essa notícia, depois, acaba. Ah, tô tentando fugir do spoiler.
Eu tô vendo,
Essa
meu, tá
notícia.
indo bem.
essa notícia, ela gera um fato. E esse fato acontece dentro de uma loja. Pra quem viu o filme agora vai entender o que eu tô falando, e pra quem não viu, vou tentar
ninguém
fazer
isso. Não, quem não viu não entendeu nada, mas...
É, o catástrofe do cara tá falando que...
Tá, então eu vou refazer.
Ela recebeu uma notícia, e aí ela recebeu a notícia e deu uma reviravolta.
Não, ela, a personagem principal recebe uma notícia que dá uma reviravolta na vida dela. E essa notícia acaba gerando um fato, e esse fato acontece numa lojinha lá, que não importa. Mas tem uma... Essa notícia é bem, né, bem, acontece bem quando tá tendo esse massacre. E esse massacre é a parte mais genial do filme. Porque tu entende... Se tu sabe da história do México, tu entende tudo.
Ela é sádico.
Não, é a parte que tu interliga tudo que tá acontecendo, sabe? Tem no filme, aparece, pra quem viu agora, aparece um cara lá, nada a ver, no meio do interior, que é um dos personagens que fazem parte desse arco narrativo dessas personagens principal. Que é um cara que tá no interior, nada a ver, lutando karatê. Dude viu o filme, tu sabe de quem eu tô falando, né, Dude?
Sim, sim.
Aquele cara lá, meu, pra vocês verem como é, tipo, entender o contexto histórico do México vai fazer bem pra quem viu esse filme. Aquele cara lá eram os caras que mataram os estudantes nessa manifestação, sabe? Que eles chamavam de Los Halcones. É, eles eram um grupo paramilitar contratado pelo governo do México.
Ah, tipo Los Pepes.
É, só que eles eram um lutador de Kendo, meu. Lutavam Kendo, que é tipo uma arte marcial, sabe?
É. Sim, o Tai.
É, não, daí eles pegavam esse... Eles pegavam,
basicamente, tipo, eles manipularam muitos jovens pra matar um monte de gente, tá ligado?
Matar um monte de estudante. Uhum. Tipo, essa massacre dos Corpus Christi era uma manifestação de estudantes pra soltar presos políticos e pra aumentar o investimento em educação. E teve 120 mortos, sabe? E se tu vê o filme e não conhece a história, isso passa batido. Só que se tu vê o filme e conhece a história, isso brilha os olhos, sabe? Cara, pra quem não sabe a história, procura a história do México, contextualizar o que tava acontecendo no México em 1971, depois vai ver o filme. Porque o filme tem pequenas pérolas que, sério, é incrível. E por que o filme é no México e se chama Roma? Por que isso? Porque é o nome do bairro, basicamente. O nome do bairro que o Alfonso Cuarón cresceu era Colônia Roma, que era um bairro de classe alta, que é onde o filme se passa. O Alfonso Cuarón, ele é um dos personagenzinhos do filme. Só que o nome dele não é, não é Alfonso, né? Mas é um dos personagens do filme, é ele criança. Ele é mais novo.
Ele é que tá ouvindo a conversa da mãe na porta lá no final.
É.
Falou muito, Dude.
Não, eu vou falar agora. Eu acho um filme muito sensível, assim, eu tava comentando com o Léo antes, porque é uma história muito sensível, como eu já falei, e ela toca em... E ela tem vários... É, como o Léo falou, assim, tem planos de fundo, assim, que tu vai pegando, que daí ela não te conta tudo, tipo, jogado na tua cara, assim, sabe? Tu entende as minúcias da história e não chega alguém te explicando, sabe? Um negócio chato, tipo, o cara chega e explica o filme, sabe? Não, é alguém nas minúcias, assim, tu entende tudo que tá acontecendo.
É, tipo, não tem um diálogo dos personagens falando, ah, não, olha o que tá acontecendo no México, olha essa revolta. Não, é jogado lá e tu tem que meio que procurar entender. E, tipo, eu falei 10 minutos agora e falei só sobre o plano de fundo do filme, sabe? Tipo, a história principal do filme é, tipo, mulheres levando a vida, tendo homens cuzões na sua vida, sabe?
É, exatamente.
Sobrevivendo os homens, basicamente.
O filme fala sobre solidão feminina, assim, que não importa a classe social... Vai ter homem escroto. Basicamente é isso.
Mas e, meu, tipo,
o que o Alfonso Cuarón, a direção dele, velho, o que ele fez não é pra qualquer um, sabe? Tipo, ele fez uma história comum dessas virar uma história de cinema, assim. Tipo, o mérito dele vai desde a escalação do elenco da Yalitza e Aparicio, que é a que tá indicada ao Oscar, inclusive. Ela é uma professora, ela não é nem atriz, exatamente. Sabe? O mérito dele vai desde achar ela até todos os planos de... Plano de traveling, assim, de movimento de câmera que ele faz. E, tipo, vou dar um spoiler agora, azar. Tipo, o filme começa com ela limpando um cocô, assim, e, tipo, a gente vê ela com a câmera de cima, sabe? Com a câmera, tipo, de frente pra ela. E
isso
acaba.
É o spoiler da história, cara.
E acaba, o filme acaba com ela lá em cima, tipo, subindo uma escada. Como se agora a gente visse ela
cocô
por
limpando.
Um outro ângulo, sabe? Como se agora a gente visse ela por um outro ângulo. Enfim, é um filme que tem várias minúcias, assim, no jeito de filmagem, nas falas, e vários simbolismos, assim, que tu não pega de primeiro. Mas
Meu, México tem uma boa escola, né, de diretores, ultimamente.
Sim, nos últimos Os últimos 5 Oscars. Os últimos 5 Oscars, 4 que ganharam foram mexicanos.
É, por isso que querem construir muro, né, meu?
Del Toro.
É, Iñárritu, Del Toro e o Cuarón.
O Gael também, meu. Grande Gael.
Gael Garcia Bernardo.
Sim.
Não, e uma pra vocês verem como esse filme ele é delicado. Essa mesma cena que o Tudy falou, tem toda essa representatividade de onde a câmera tá posicionada e tem tipo um detalhezinho. Nessa cena, na cena inicial, tem um avião, não lembro se aparece o avião ou se tem um barulho de um avião passando. E na cena final também tem um avião. E o Cuarón falou, o bairro, né, a colônia de Roma, ele era perto de um aeroporto. E esse avião, ele botou de propósito lá pra mostrar como tudo, independente do problema que a pessoa tiver na vida, tudo é passageiro, sabe? Os problemas são transitórios, sabe? Então, esse filme é um filme, cara, detalhezinhos assim que tu olha, nem percebe, talvez, de primeira, mas tu para pra pensar no filme, pá, é muito bom.
Tá indicado a 10 Oscars e provavelmente vai ganhar de melhor diretor. Se não ganhar, eu vou achar bem injusto, né?
É, mas esse filme tem outro detalhe, cara. Esse filme, pra quem é metido a cultizeira, metido a cinéfilo, esse filme é bárbaro. É uma masturbação, basicamente.
Cara, o cara falou que Roma é uma masturbação, mano.
Não, o cara acha que masturbação é o auge, meu. Como assim?
Não, é que, tipo, ele tem easter eggs que o Cuarón botou, tipo, pequenos detalhes dos filmes dele, sabe? Por exemplo, como eu falei, tem uma cena que acontece num cinema. E no cinema tá dando um filme que é Sem Rumo no Espaço. E foi esse filme que inspirou o Cuarón a fazer o Gravidade. Foi o que ele ganhou Oscar de melhor diretor, sabe? E daí, uma das últimas cenas, que é uma das cenas mais bonitas do filme, que é a da praia, tem uma das personagens se arrastando numa praia. E essa cena também é uma menção ao filme Gravidade, que é quando a Sandra Bullock sai daquela cápsula lá do espaço e começa a arrastar, sabe? Então, tipo, o filme tem esses detalhezinhos que pra quem acompanha a carreira do Cuarón também fala... É que ela tá olhando o filme, tu bate uma palminha e fala, saquei, entendi essa referência aí, diretor.
É, e pra quem quiser também já fica a dica aí, Gravidade é um excelente filme também.
Tá, então pra fechar minha dica que eu falei demais aqui, ele é um filme simples, ele é um filme delicado, lindo de se ver, mas ele é um filme de nicho, então não sei se é todo mundo que vai gostar, porque ele é preto e branco, tem uma narrativa um pouco mais lenta e tal, mas super recomendo, assistam, indicado ao Oscar, Roma.
Agora sou eu, então. Caralho. Chegou minha hora de brilhar aí. Minha dica é... Grande Família... Não. Minha dica vai ser o filme do Van Gogh, não, o novo, que é em quadros, que é o Loving Vincent, ou Com Amor Van Gogh, como vocês quiserem falar aí. É um filme bem interessante, sim. Eu não cheguei a ver se o filme ele é uma ficção ou se é uma história real. Eu posso dizer fatos reais, mas é ficção, eu acho, né?
É, mas tem bastante coisa de história real, sim, mas é...
Sim, mas é... Sim, você pega... É tipo uma fanfic, assim.
Basicamente.
E aí... A história é... Enfim, o cara é filho de um carteiro que entregava as cartas do Van Gogh. E aí o Van Gogh queria mandar uma carta pro irmão dele. E aí esse filho do carteiro meio que assume uma missão de... entregar essa carta, mas no fim ele começa a investigar a morte do Van Gogh, tipo, e ponderar se foi um suicídio ou se foi um assassinato, enfim, porque na real foi um suicídio, e a versão original é essa, mas o filme vai ponderando sobre isso, mas tipo, o destaque principal do filme é ter sido em pinturas, né, uma animação
que foi feita isso que eu ia falar, tipo, não importa muito a história, né, o que importa é que...
Sim,
isso aí que tu vai falar agora.
Sim, particularmente eu acho que a história é legal, mas é um pouco... É bem parado, assim. Mas é legal.
É, eu achei bem simples a história.
É uma história, não, é uma história que envolve, mas também não é nada louco, assim. E é paradão, assim. Mas é legal... O mais legal é a arte dele, né? Tu presta atenção nessas coisas e ficar olhando... Que, se não me engano, são 23 quadros por segundo. Então isso dá quase 130 mil quadros. Ela fez desde 2010 o negócio até... 17 ou 18? 18, acho por aí. Uma coisa
2017 o filme.
É. Então, tipo, 7 anos pintando quadro pra fazer um filme. Isso eu acho muito foda,
né? E manteve toda a identidade do Van Gogh, né? Tipo, simulou...
Pois é, ela adotou o estilo do Van Gogh. Isso é muito legal. Eu fiquei pensando várias vezes como que ela conseguiu pegar esse estilo. Tipo, o estilo do Van Gogh é muito único.
Foram 120 pintores que fizeram esses quadros. filme.
Sim, mas é que ela, eu digo, a pessoa coordenou, né, a mulher.
Ah, sim. Uhum.
E o filme foi indicado ao melhor Globo de Ouro e o Oscar de melhor animação no Oscar do ano passado, né? O Oscar no Globo de Ouro do ano passado.
Sim, não, mas não ganhou as animações?
Perdeu, né? Perdeu
não, não ganhou.
Não, perdeu pra
Coco. Coco.
É. Nossa, eu pegaria todos os quadros que eu abri na cabeça da academia.
Cara, mas
não,
só de
meu,
ser...
Eu acho melhor Coco. Eu acho melhor Coco.
É que sim, ó. Bah, só
mas
de
é tipo o que eu falei pro aquela semana passada, tipo... que musical não ganhar melhor música original é tipo Van Gogh não ganhar animação, meu. Tipo...
Mas é que mas tinha outra animação muito boa também, meu. Van Gogh é muito
OP, meu.
Só de ser indicado mas já é uma baita... Só de ser indicado já é uma baita vitória pra um filme diferente desses, assim, sabe?
É, pois é.
Porque também. Animação geralmente só filme infantil pra criança, assim. E o filme desse ser indicado já é uma baita vitória. É, sim, então, tipo... E sem contar que
o vídeo foi nessa de baixo lá.
Então, sem contar que também ganhar ou perder não é tudo, sabe? O Oscar é votado por... Olha os indicados do Oscar esse ano, assim, sabe? Tipo, não é grande credibilidade.
Se o Oscar fosse importante, Velozes e Furiosos já tinham...
Não, certo. Velozes e Furiosos...
E o Vin Diesel teria todas.
O auge da
atuação do Vin Diesel. O Oscar é só um selinho pra botar num cartaz do teu filme. É só um selinho pra botar lá embaixo, indicado ao Oscar. E só isso tinha mais...
O Oscar aí é só pra cuzão. Moral é ver...
Quem é que gosta
de quem? Moral é Kikito. Moral é Kikito. Prêmio bom é Kikito.
Eu também acho, Bruce Willis.
Quem é que gosta de Oscar, velho? Onde é que vocês vão assistir esse ano?
Meu, vocês já viram o Adam Sandler ganhar um Oscar?
Não, injusto, né?
É, então, descredenceu o prêmio, sim.
Descredenceu o melhor ator por Clique.
Não, Clique, meu. Lembrar. Meu, vamos falar sério agora. Clique é um filme muito bom, mano. Superestimado demais, mano.
Cara, aquela cena da chupa, eu choro. Aquela cena da
sim, meu, é muito emocionante, chupa, cara.
Eu choro, meu.
É fantástico, meu. É fantástico.
É engraçado, o cachorro transando
é um filme
com
que
pato,
faz...
meu.
É, meu. Eu ainda gostei de ser engraçado. Meu, aquilo é uma obra-prima, meu. Sério.
Vamos Clique falar sério. É basicamente um episódio de Black Mirror, né, meu?
É, exatamente. É o começo do Black Mirror. Mas Black Mirror é cultzinho, né, meu? Os caras, ai, nossa, Black Mirror inovador. Mas é, quem começou a ser foi Clique?
Meu, sabe, mas eu tô tentando lembrar um filme dele, mas eu não sei o nome, velho. É aquele que ele faz um cara que é meio bobo, assim, daí ele gosta de uma guria, aí ele rateia várias vezes e no final ele aprende uma lição e acaba ficando com ela. Como é que é o nome?
É todo o filme dele. Isso é todo
o filme dele. O Léo não entendeu o meme, cara. É uma referência.
Ah, tá. Desculpa. Perdão.
É um meme. Tem um meme aqui.
Meu, mas...
Cara, mas... Eu acho que a lição do podcast de hoje é uma coisa que a gente até não falou aqui, na real, que o Oscar não é tudo, que... Esqueci o que eu ia falar.
A Dan Sandler devia ter ganhado um?
Isso, a Dan Sandler devia ter ganhado um, Vin Diesel também. E que, na verdade, o Batman vai ser interpretado pelo padre Fábio de Mello.
Sim, eu vi isso não, também.
Pelo como é que é o nome do ator? O Matheus Solano.
É, exatamente.
Não, mas vamos pensar aqui. Quais atores nacionais seriam um bom Batman?
Nacionais? Tá, deixa eu pensar. Wagner Moura. Ah, muito
não,
velho.
Não tem cara. Acho que o Wagner Moura é o Gordon.
É, pode ser. É, tem que ser entre 20 e 30 anos, né?
Sim.
Ah, tem que ser novo?
Aham. Uhum. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada.
Gabriel Leone.
Caralho, Humberto não sei o quê. Como é que é o nome daquele cara, ator brasileiro, tem o queixo? Pá, que é um pau.
Humberto Carrão?
Não,
Humberto Carrão.
Como é que é o nome dele, mano? É o...
Humberto Martins?
É esse mesmo aí, cara.
Humberto.
Mas ele é velho já, meu. Ele tem 57.
Ah, mas... É, meu.
Daí eu daria o Batman.
Ele mas... concorre ao Gordon também, acho.
Ah, ele devia ganhar um Oscar de melhor queixo da história.
Meu, eu tô falando aí, meu. O Gabriel Leone seria um bom Batman.
Caô Raymond.
Não,
o Raymond é muito mongolão.
É, tá passado já.
Tá passado já.
Meu, tem um cara que eu ia falar agora, meu. Que ele, assim... Meu, Heriberto Leão.
Bah, pior.
Bah, ele é bem de Batman, mano. Meu, Murilo Benício, meu.
Murilo Benício. Carminha.
Murilo. Aquele Murilo cara Benício que God. Parece o Miles Kennedy.
Quem?
Murilo Rosa.
Murilo Rosa. Vladimir Brista, meu. O cara fez o bingo.
Vladimir.
Ah, ele deitou no bingo.
Bah, bingo é muito bom, né, meu?
Eu queria ter visto esse filme, eu não vi até agora.
Pois
eu
vejo.
Tenho ele, Chaparro. Eu tenho ele baixado de formas legais. Alô, Priscila.
Ah, se for de forma legal, eu aceito, Léo.
Não, aqui é imprensa, né? Eu só... Meu, pra que fique bem claro pra todo mundo que tá nos ouvindo. Nós somos jornalistas. Aqui a gente tem acesso prioritário pra imprensa. A gente não baixa filmes ilegais. Isso é crime.
Não.
Isso é coisa de vagabundo.
É, meu, não adianta baixar filme legal aí e reclamar da corrupção na política aí, né? Brasília.
Exato, exato. É, são semelhantes. São semelhantes. Crime é crime. Bandido bom.
Se o Bolsonaro vê filme pirateado, a gente sabe que ele tem que morrer.
Ah, voltando ao assunto, o Bolsonaro, ele respondeu, quando a gente tava falando de Boy Razor, o Bolsonaro respondeu o paraplégico do Glee.
Ele falou que não tem nada a ver, tem mais o que fazer, né? Uma coisa assim.
É, ele falou assim, soube que um ator americano está falando que censurei um filme. Ele está errado, eu tenho mais o que fazer. Botou um joinha. Maturidade, pessoal. Aqui é um presidente maduro, sério. Quem nos ouviu, quem riu com a gente, quem gostou das nossas dicas, nos sigam. Sigam o Plano Fechado em todas as redes sociais. Sigam no Instagram, é @ Plano Fechado Podcast. No Facebook, é Plano Fechado Podcast. Caso a gente
no Facebook
da NET,
é só Plano Fechado. No Facebook é só Plano Fechado.
Só Plano Fechado. Mas se procurar Plano Fechado Podcast, também acha. A gente falou da NET. Ô, NET, se tu quiser nos patrocinar, NET, manda e-mail pra planofechadopodcast@gmail.com.
Se alguém tiver alguma sugestão de assunto pra gente, também pode mandar pra qualquer uma das redes sociais ou pelo e-mail planofechadopodcast@gmail.com. Se quiser algum contato, alguma coisa, a gente passa a ser tipo Xuxa, lendo as cartinhas dos fãs. A gente lê
carta
aqui no podcast também.
Carta a gente aceita.
Pode ser carta, pode ser qualquer coisa.
Manda o CEP aí.
É, caixa postal 7742. Então tá, valeu, gente.
Eu sou Leonardo Bandeira, me sigam, é @ Leo L. Bandeira.
Eu sou o Arthur Dude, @ Arthur Dude, em todas as redes sociais.
Eu sou Henrique Chaparro e vocês podem procurar por Henrique Chaparro. Porque são vários usuários e eu tenho uma marca expansiva.
Era isso então, pessoal. Valeu, muito obrigado pra quem nos ouviu. Até a próxima.
Um abraço, valeu.
Tchau.